Vamos ler um versículo no Velho Testamento, no livro de Eclesiastes, capítulo 7. O verso 20. Eclesiastes, capítulo 7, o versículo 20. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Nós vamos para o Novo Testamento, para a primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta de João, capítulo 1. O verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu achei interessante as palavras que o nosso irmão mencionou na oração. E é interessante nós pensarmos na direção do Espírito Santo de Deus nas nossas reuniões. Porque o meu desejo nessa noite é compartilhar sobre um assunto que talvez vá incomodar a grande maioria dos que ainda não creram no Senhor Jesus aqui nessa noite. E o meu desejo é apresentar para você a sua situação diante de Deus. Como Deus olha para você, qual o seu estado diante de Deus? E você vai perceber, talvez pela leitura dos versículos que nós já lemos, você vai entender que você não é uma exceção à regra. Começando por Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, a palavra de Deus está dizendo que não há homem justo sobre a terra. Não há homem que nunca peque sobre a face da terra e que procura fazer o bem. E talvez há alguém aqui nessa noite que está pensando que é diferente da grande maioria de nós. E muitas vezes nós temos o costume, a mania, de considerarmos pecado coisas gravíssimas, como matar, roubar, ou coisas semelhantes a isso. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção lá para o Éden. Se você considerar os detalhes daquela história no Éden, a criação, Adão e Eva, o que afastou Adão e Eva da presença de Deus não foi matar e roubar. Foi só fazer aquilo que Deus ordenou para que eles não fizessem. E muitas vezes nós classificamos pecado aquelas coisas terríveis, que aos nossos olhos são horrorosas. Mas Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus pela razão que comeram de um fruto que Deus ordenou para que eles não comessem. E você precisa entender que você é um pecador. O salmista, no Salmo 14, ele pôde dizer palavras de Deus Deus olhando a visão de Deus sobre a face da terra para os filhos dos homens. Deus olhou para a face da terra para ver se encontrava alguém, buscando alguém, tentando encontrar alguém que buscasse a Deus, que desejava ter uma comunhão com Deus. Mas a conclusão de Deus foi: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos aos olhos de Deus. E Eclesiastes está nos afirmando justamente isso. Não há homem justo, não há homem que nunca, nunca peque. E essa palavra nunca é muito forte. E isso logo tira você, talvez, daquela sua situação de conforto que você pensa, que você está. A Bíblia está dizendo que não há nenhum homem que nunca, nunca peque. Uma outra prova que nós somos pecadores, Paulo, quando ele escreve aos Romanos, o capítulo 5, versículo 12, ele diz: portanto, por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Por isso que todos pecam, por isso que todos morrem. Porque o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. E se você quer uma prova maior do que essa, é só você passar em frente a um cemitério, e você vai perceber que cada dia eles estão ficando mais cheios de cadáveres, corpos. Mas por que aquilo? Por que está enchendo? Na cidade onde eu moro, há cerca de 32 mil pessoas, habitantes naquela cidade, e um cemitério já não é mais suficiente. Foi necessário estabelecer um outro, porque já não está cabendo em um. E todas as vezes que nós passamos ali em frente, indo para a reunião, me vem à memória, por que foi necessário outro? Porque o salário do pecado é a morte. Mas João, parece que ele vai um pouco mais além, ele dá mais um passo à frente, e ele vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. Eu tenho dois filhos, e é muito ruim quando eu peço para eles fazerem alguma coisa ou para não fazerem aquilo, e eles fazem e ficam quietos. Eu questiono eles e eles mentem. Eles vão mentir. E quando eu descubro aquilo, eu fico muito chateado porque eles me enganaram. Eu me senti enganado. E nós ficamos muitas vezes chateados porque as pessoas nos enganam. As pessoas inventam histórias, mentiras para nos enganar. Só que a Bíblia está dizendo que se eu disser que eu não tenho pecado, a natureza de pecado, a herança de Adão pecaminosa, não é o terceiro que está me enganando, sou eu mesmo. Não é ninguém à minha volta que está me enganando sobre o pecado, sou eu mesmo. E nós usamos aquele ditado de tampar o sol com a peneira. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram. Mas nós, nos nossos pré-julgamentos, nós consideramos que pecado são coisas absurdas. E não é. O meu filho de 2 anos, ele faz coisas que eu falo para ele não fazer. Por que isso? Por causa da natureza de pecado que há dentro dele. Por causa do DNA de pecado que há dentro dele. E a Bíblia diz que a recompensa desse pecado, o salário do nosso pecado é a morte. E é natural, todos nós que temos as atividades, é natural o funcionário da empresa trabalhar 30 dias, é justo. Após 30 dias, receber a recompensa do seu serviço prestado ao seu patrão. E nós olhamos para aquilo e falamos: é justo, ele trabalhou. E a Bíblia diz que é justo a morte, pela razão do nosso pecado. O salário, a recompensa, o olerite do nosso pecado é a morte. E João está dizendo que aquele que diz, eu não tenho pecado, eu sou diferente. Esses aí, eu sou diferente. E a Bíblia apresenta para nós dois homens, um fariseu e um publicano, que subiram para orar. Enquanto o publicano esmurrava o seu próprio peito, reconhecendo a sua miséria, o seu estado de pecado diante de Deus, o fariseu dizia, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Não sou roubador, não sou um adúltero, eu não faço essas coisas que esses homens aí fora fazem. Eu sou diferente. Eu não. Não, eu não. Meu procedimento é ficha limpa. Eu sou diferente. E o ser humano, a maioria do ser humano, está diante desse pensamento. Diante desse pensamento. Só que o texto diz para nós que aqueles dois homens, um fariseu e um publicano, a Bíblia diz que o publicano desceu para sua casa justificado. Porque o publicano entendia, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O publicano reconhecia a sua situação, a sua condição diante de Deus, um miserável pecador. O publicano sabia que ele não era ninguém, a não ser um pecador. E que ele precisava da graça de Deus. E João está dizendo que aquele que diz, bate no seu próprio peito como fariseu, ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, João está dizendo, está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. Então não são os terceiros que estão à nossa volta que estão nos enganando, é a nossa mente, a nossa filosofia, o nosso eu que está nos enganando, o nosso orgulho. O nosso orgulho. E João vai mais além, ele diz, se nós dissermos que não temos dentro de nós pecado, nós estamos enganando a nós mesmos. E ele dá mais um passo à frente e diz, se nós dissermos que não pecamos, nós estamos fazendo Deus de mentiroso. Nós estamos considerando que Deus está errado e que nós estamos certos. A nossa ação de dizer, não, eu não cometo pecado. Não, eu não cometo transgressões. Nós estamos falando que Deus está, com muita reverência, equivocado. Não, eu não. Eu não. Só que a Bíblia diz que há um que é mentiroso. E nós já temos ouvido a respeito dele, dos seus dardos. Nós já temos ouvido dele, já lá no Éden. Aquilo que derrubou ele da presença de Deus, aquilo que expulsou ele da presença de Deus, o eu. E se você for ler em Isaías, você vai ver 5 vezes ele dizendo eu, o eu lançou ele fora da presença de Deus. E o eu que lançou ele fora da presença de Deus foi o eu que ele usou naquele diálogo com Eva. Não, é assim que Deus diz? Não, não é assim não. Porque Deus sabe que no dia que você comer, vocês serão como Deus. O eu, aquilo que expulsou ele da presença de Deus, ele fez com que o homem fosse expulso da presença de Deus. E o eu, ainda hoje, continua repelindo homens, mulheres, jovens da presença de Deus. A falta de humilhação, a falta de reconhecimento do seu estado diante de Deus, de miserável pecador, o seu eu aguçado te coloca longe, fora da presença de Deus. E a Bíblia que nós acabamos de ler, que é a palavra de Deus, é a verdade inspirada de Deus para corrigir aos homens, está dizendo que todos nós, sem exceções, somos miseráveis pecadores. E como recompensa, como retribuição do meu e do seu pecado, é a morte. E o autor de Eclesiastes diz que não há homem que nunca peque. João diz que aquele que diz que não tem pecado está enganando a si mesmo. Aquele que diz que não comete pecado está considerando que Deus está equivocado. Mas Satanás, o Evangelho de João, capítulo 8, vai enfatizar para nós que ele é o pai da mentira, o trapaceiro. Mas nesse cenário que nós estamos lendo, talvez alguém aqui nessa noite pode pensar: bom, então se é a palavra de Deus que está dizendo que eu sou um pecador, que o salário do meu pecado é a morte, se há então dentro de mim esse pecado, meu DNA é pecaminoso, se eu pratico iniquidades, pecados, então não tem saída? Tem uma solução. Só que para começar essa solução, é preciso deixar o eu. O primeiro passo é deixar o eu. Porque o versículo 9 que nós lemos diz: se confessarmos os nossos pecados. O primeiro passo é, entendendo que é um pecador, que pratica pecado, que as nossas ações, as nossas atitudes não agradam a Deus, se confessar. Se confessarmos os nossos pecados. Há uma necessidade de confissão. E não é uma confissão da boca para fora. Não é, eu entendi que eu sou um pecador e pronto. É a necessidade de reconhecimento, como aquele publicano: Senhor, eu sou um miserável pecador, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. Porque aquilo que eu faço, as minhas ações, me leva à condenação eterna. Mas o Senhor está dizendo: se confessarmos os nossos pecados. Existe a necessidade de abandonar as suas convicções próprias, naturais, aquilo que você considera ser o certo, o correto, porque para Deus isso não serve. Não serve. Existe a necessidade de você confessar os seus pecados. E quando você fizer isso, confessar os seus pecados, a Bíblia diz para nós que Ele é fiel. Fiel. Muitas vezes nós não somos fiéis. Nós falamos assim: olha, se você fizer isso, eu te dou isso. Só que na grande maioria das vezes nós não conseguimos cumprir a nossa promessa. Nós não conseguimos cumprir aquilo que nós prometemos. Mas a Bíblia está dizendo que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. O Senhor Jesus é fiel. E quando você confessar os seus pecados a Ele, Ele não vai dizer: olha, entra na lista de espera. Amanhã, nós vamos resolver o seu problema. Ele é fiel. E a Bíblia apresenta para nós vários personagens, homens, mulheres, que chegaram diante da presença do Senhor. E há um que me chama muita atenção, chamado Bartimeu. Um cego, que tinha um problema da cegueira. E quando o Senhor chamou ele: o que queres que te faça? O que você deseja? Senhor, que eu veja. Que eu veja. E o Senhor disse: vai, a tua fé te salvou. E logo seguia Jesus pelo caminho. O Senhor não disse para Bartimeu: tudo bem, o seu caso é mais complicado. Então você espera um pouquinho, você está clamando aí, mas entra na lista de espera. O Senhor é fiel. Nós temos ouvido tantos ensinos preciosos em Isaías, mas ali em Isaías 59 diz que o Senhor não está com o seu braço encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas o Senhor está de braços estendidos, com os ouvidos atentos, prontos para ouvir a confissão de um pecador. Ele é fiel, e não só fiel, mas o versículo 9 diz, ele também é justo. E nós temos ouvido esses dias a respeito desse justo que pode nos justificar diante de Deus. E João está dizendo que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não é, outra pessoa, não é qualquer outra imagem que nós criamos na nossa mente que pode perdoar os nossos pecados. João está dizendo para nós, inspirado pelo Espírito de Deus, que ele, o Senhor Jesus, ele é fiel e justo para perdoar a multidão dos nossos pecados. Você não precisa ter dúvida nenhuma, nenhuma. Será que eu cometi muitos pecados? Foram pecados horríveis, foram pecados terríveis, foram pecados horrorosos. Será? O Senhor Jesus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, se confessarmos. Para termos o perdão dos nossos pecados, é necessário confissão. É necessário confessar diante do Senhor Jesus que você é um miserável pecador. Porque a Bíblia está dizendo que todos nós somos pecadores. E se nós nos consideramos não sendo pecadores, nós estamos enganando a nós mesmos. Não tem como fugir. Somos pecadores. Somos pecadores. E João está descrevendo que o Senhor Jesus, ele é fiel. Ele é justo. Para com aqueles que confessam os seus pecados a ele. Eu acho interessante esse final do versículo 9, uma expressão que João usa. João diz que ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Parece que só até aqui já estava bom. O perdão dos nossos pecados, apagando as nossas transgressões, esquecendo toda a nossa vida negra em pecado no passado. Mas João diz, ele não somente é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, mas esse Salvador, ele nos purifica de toda a imundície. A salvação do Senhor Jesus, como nós temos ouvido nesses dias, é tão grande que tem poder e autoridade para perdoar os pecados do mais horrível pecador que nós consideramos. E talvez para ficar mais claro para nós, tente pensar em alguém tão perigoso. Recentemente o estado de São Paulo estava se movendo para transportar de um lado para o outro membros de uma facção criminosa do estado.
e movimentou as forças armadas, o exército e polícia e tantas outras coisas, agentes penitenciários. Mas aqueles sujeitos ali, Marcola e companhia, se eles confessarem os seus pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar a vastidão dos pecados deles. E não somente perdoar, mas purificar de toda injustiça. E esse purificar é o que me chama a atenção. A maioria de nós tem um purificador em casa. Um purificador em casa. E é interessante o processo da purificação. Porque a água, ela entra por um compartimento suja, não potável, imunda. Mas dentro daquele purificador, ela passa por um processo que ela cai dentro do copo potável. Aquilo que não era agradável, agora se tornou agradável para nós. E o Senhor Jesus pode fazer isso com pecadores arrependidos que estão dispostos a confessar os seus pecados. Ele não somente vai apagar a multidão dos seus pecados, mas Ele vai te purificar de toda a injustiça. E agora, purificado, o olhar de Deus para você vai ser diferente, como um potável, como a água. E o Senhor Jesus, Ele pode, porque Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só que para tudo isso, para que o perdão dos pecados aconteça, para que o processo da purificação aconteça, é necessário confissão. Confissão. Certa vez um jovem rico chegou à presença do Senhor Jesus e disse: Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse para ele: Vai, vende tudo quanto tens, reparte aos pobres, vem, toma a tua cruz e siga. O que que o Senhor estava dizendo aquilo a ele? Talvez para nós, lendo aquilo a primeiro momento, o Senhor não respondeu exatamente o que ele queria ouvir. Respondeu. O Senhor disse: Vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, toma a tua cruz e siga. Por que seguir o Senhor Jesus? João vai responder essa pergunta para nós. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas mãos do Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Por essa razão que o Senhor chamou aquele jovem: Deixa tudo o que você tem. Deixa a sua história que você considera ser tão boa, as suas convicções, deixa tudo para lá. Você precisa abrir mão de tudo isso e siga-me. Você quer a vida eterna? Você deseja, você almeja a eternidade? Então você precisa me seguir, porque o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas mãos desse Filho. E entre todas essas coisas está a vida eterna. E não há um outro caminho. Não é para uma outra pessoa, um outro homem, que você vai confessar os seus pecados. É a Ele. Porque nenhum de nós seres humanos, temos a capacidade para perdoar pecados alheios. Nós não temos esse poder de purificar a alma. Nós não temos o poder de te conduzir aos céus. Mas nós temos o Evangelho nas nossas mãos. E esse Evangelho indica para esse, que se você confessar os seus pecados a Ele, ao Senhor Jesus, Ele é fiel, Ele cumpre. Ele cumpre. Todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, o Senhor diz: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Eu não posso aliviar o fardo do seu pecado. Nenhum dos irmãos do Gama pode aliviar o fardo do seu pecado. Nenhum de nós podemos purificar as suas iniquidades. Nenhum de nós. Mas Ele pode. Ele pode. E o Senhor Jesus pode ainda agora. Não é para amanhã. O Senhor Jesus pode agora, nesse exato momento, te perdoar dos seus pecados e te purificar de toda a injustiça. Só que agora está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos a ação, a atitude de confissão. Eu não posso fazer isso por você. Nenhum de nós podemos fazer um pelos outros. É individual. Você precisa entender que você é um pecador, que você é descendente de Adão, que você tem um DNA pecaminoso, que você comete pecado e que o salário do seu pecado é a morte, é a condenação eterna sem Deus. Mas há alguém que pode perdoar os seus pecados, tirar esse fardo, essas manchas negras da sua vida. Pode perdoar todas as suas transgressões e pode te purificar, te fazer potável, agradável a Deus. O Senhor Jesus não está com o braço encolhido para que não possa salvar e nem o ouvido agravado para que não te ouça. Mas hoje Ele está disposto a perdoar e purificar pecadores que se chegam a Ele. Eu mencionei há pouco a respeito daqueles dois homens, o fariseu e o publicano. Eu acho interessante o final daquela história, daquele fato. Um deles voltou purificado, o outro não. Um voltou salvo, o outro não. E eu vou fazer uma pergunta, não precisa me responder. Mas o mais profundo, no sincero, não te enganando, não se engane. Como você vai voltar para a sua casa hoje? Nós chegamos ao término. 4 dias envolvido aqui. Várias vezes o Evangelho sendo anunciado. Como você vai voltar para a sua casa? O fariseu não voltou justificado. O publicano sim. Porque ele reconheceu e confessou os seus pecados. Como você vai sair daqui alguns minutos desse salão? Isso é muito, muito, muito sério. Porque nós não sabemos quando nós vamos passar pela morte. Nós não temos esse domínio. E se você partir para a eternidade sem Deus, é sem chance. Sem chance. E é certeza de passar uma condenação eterna na perdição. Mas considere isso. Talvez seria interessante você não considerar até mesmo o pregador, mas a palavra de Deus. Ela está dizendo que você precisa confessar os seus pecados ainda hoje para obter o perdão dos seus pecados e ser purificado de toda a injustiça. Confesse os seus pecados ao Senhor Jesus. Reconheça que você é um miserável pecador diante dele. E você pode voltar para a sua casa como publicano, justificado. Deus abençoe a sua palavra. Amém.